Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.
Hoje vamos falar de média arte. A média arte é um desafio permanente às artes convencionais. É um mundo de formas de criação artística que utilizam meios digitais e eletrónicos, como a videoarte, os projetos sonoros, os projetos de exploração do virtual e da interatividade, ou as propostas de network, em que outras formas de arte, como a performance, a dança, o cinema, o teatro ou a literatura, podem também estar incorporadas. Em 2015, foi criado o Prémio SONAI Média Arte, resultado de uma parceria entre o Museu Nacional de Arte Contemporânea e a SONAI, com o objetivo de incentivar a criação artística nesta área, fomentando diferentes formas de criação que desafiam as noções convencionais do conceito de arte. O prémio completou agora a sua terceira edição e tem vindo a afirmar-se no panorama das novas linguagens visuais em Portugal. Hoje é um importante estímulo ao pensamento e à criatividade. São nossos convidados António Cervera Pinto. Artista e crítico de arte, é também analista político. Fundou e dirige a Aula do Risco. Escreveu e publicou em livros, catálogos, revistas e blogs na ordem dos 3 mil textos. Colabora desde 1996 com o Museu Extremenho e Ibero-Americano de Arte Contemporânea. Emília Tavares, conservadora e curadora para a área da fotografia e novos média no Museu Nacional de Arte Contemporânea, o Museu do Chiado, em Lisboa. Mestre em História da Arte pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, comissariou diversas exposições na área da arte contemporânea, da fotografia e dos novos média. E Teresa Cruz, doutorada em Comunicação e Artes, é professora na Universidade Nova de Lisboa, onde leciona nas áreas da teoria da imagem, das artes contemporâneas e da estética dos média. Enquanto investigadora, tem coordenado projetos no âmbito do património e das artes, com relevo para o papel dos novos média em práticas culturais participativas. E a quem pergunto o que é a média arte e qual é a sua importância no contexto da arte contemporânea. Teresa Cruz.
Como todas as categorias culturais, elas vão construindo aquilo que dizem e vão também abrindo debates, não é? E esta categoria de media arts tem pelo menos essa virtude, abrir um grande debate na arte contemporânea. O seu sentido mais comum é de identificar práticas artísticas que se centram na exploração dos meios que usam e que podem ser muitos, mas eu gosto mais de pensar nelas como uma problemática mais aberta, como artes que se reinteressaram, certo, pela relação entre arte e técnica, mas também e sobretudo pela centralidade da questão da técnica na experiência cultural humana, que é neste sentido de sempre e não apenas contemporânea. Em todo caso, acho que a problemática que abriu está talvez envolta em algumas pequenas armadilhas, mas disso poderemos falar mais adiante.
Emília Tavares, bem-vinda também de novo aos Encontros com o Património. De que forma é que a média arte se integra no museu tradicional e que desafios e novas exigências se colocam? Como se expõe, como se coleciona e como se conserva a média arte? Tanto só para começar.
Pouco como a Teresa acabou de dizer, as relações entre a prática artística e a tecnologia não são do nosso tempo, não é? Tem uma longa história por trás delas e, portanto, só nesse aspecto é um diálogo muito profícuo e já histórico, não é um diálogo contemporâneo, mas, na verdade, estas questões mais recentes, sobretudo ligadas a alguns aspectos, que já têm a ver com a inteligência artificial, já têm a ver com robótica, que têm a ver com as redes sociais, que têm a ver com o novo uso da tecnologia em termos até de comunicação, não só artística, mas de comunicação pessoal e social, vieram, de facto, colocar aqui novas questões muito interessantes, que para um museu de arte contemporânea, como é óbvio, tanto mais sendo um museu público, tem a obrigação, pelo menos, de estar atento àquilo que são as próprias perguntas, os próprios questionamentos do meio artístico onde está inserido. E, nesse aspecto, estas novas formas de tecnologia que estamos a viver e que estamos a começar, em muitos aspectos, a começar a viver, e que são, quanto a mim, também um momento muito significativo de transição da relação entre a tecnologia e a arte, faziam todo o sentido que o museu estivesse atento e estivesse, sobretudo, receptivo a perceber quais eram essas novas dinâmicas e qual era esse novo questionamento artístico em redor destas novas tecnologias. E o prémio surge precisamente um pouco nesse sentido. Em termos de conservação, portanto, aí é todo um mundo novo também com que temos que lidar. Os museus com menos meios financeiros têm mais problemas em lidar com esses aspectos, mas pronto, é de facto todo um mundo novo de questionamentos e de problemas também que se colocam.
António Cerveira Pinto, bem-vindo também aos Encontros com o Património. De que forma é que o espectador se relaciona com a média arte? A média arte exige mais do público, mais do que é normal?
Teríamos talvez que dividir o público em dois grandes grupos, digamos. Poderíamos dizer o grupo que nasceu até ao final dos anos 80 e o grupo que nasceu a partir dos anos 90. Porquê que há estes dois grupos? A diferença essencial é que o segundo grupo nasceu já imerso numa tecnologia, poderíamos dizer, de uso comum ou popular. Ou seja, a tecnologia faz parte do cotidiano.
Nasceram dentro da tecnologia.
Nasceram imersos na tecnologia. Portanto, ou seja, a tecnologia faz parte da sua aprendizagem linguística. Eu tenho um neto, que é filho de uma portuguesa, a minha filha, filha de um espanhol, o homem que vive com a minha filha, e vivem todos em Bruxelas. Portanto, a criança fez 2 anos, está num colégio, onde a língua oficial é o francês, mas onde também existem flamengos e pessoas de várias outras origens, nomeadamente de origem árabe, ou do norte da África. O que eu quero dizer com isto? Quero dizer que o meu neto tem hoje um problema muito interessante para resolver. Ele ainda não decidiu falar. Está a amadurecer um momento em que vai falar e em que língua vai falar. Bom, nas línguas convencionais, ele tem que optar entre o francês, o português e o espanhol, que são as 3 línguas que ele ouve diariamente, embora saiba que, muito provavelmente, ele vai falar francês. Mas há outras 2 línguas que ele já fala e que não pediu licença a ninguém para falar. Uma é música, porque o pai é músico e, portanto, ele mexe na guitarra, mexe no órgão, portanto, dança, ou seja, está a aprender a linguagem musical ao mesmo tempo que aprende, digamos, as linguagens verbais e conceptuais. E, por outro lado, já, portanto, de alguma maneira, começou por gatinhar em cima dos telemóveis e dos computadores, apesar da mãe não querer, mas a verdade é que é impossível controlar esse impulso e, portanto, ele já... Eu tenho um vídeo aqui muito engraçado em que ele está com um telemóvel onde pôs uma música a tocar, que é um vídeo, e dança com o telemóvel. Portanto, ou seja, com 2 anos. Portanto, podem imaginar o que é que será com 5, com 7, com 10. Portanto, ou seja, é isto que eu chamo de imersão tecnológica. Portanto, a imersão tecnológica advém da popularização ou da massificação da tecnologia. E aí há uma questão importante para diferenciar aquilo que podemos, em termos gerais, dizer que a arte é sempre tecnológica. A palavra vem de techné, portanto, a própria evolução da técnica é uma arte, portanto, essas coisas são sempre interligadas, mas quando eu penso em New Media, faço uma separação entre as chamadas novas tecnologias da revolução industrial, novas tecnologias da representação, porque é disto que estamos a falar, e que são basicamente a fotografia, em primeiro lugar, e depois o cinema, e mais tarde a televisão. Estes 3 meios de representação começam por ser, e são durante 50 anos, provavelmente, indústrias a que só os profissionais têm acesso e as concentrações de riqueza, ou seja, é preciso haver empresas com dinheiro para fazer fotografia, para fazer cinema, para fazer mais tarde televisão. As primeiras máquinas de fotografia, como toda a gente sabe, eram umas peças enormes, eram uns caixotes, e portanto não era qualquer pessoa que fazia fotografia. Era preciso investir dinheiro, era preciso aprender a trabalhar com aquela complexidade, e, portanto, as pessoas iam ao fotógrafo fazer a fotografia, não é verdade? Portanto, e havia os fotógrafos de rua que tinham aquelas máquinas que eu ainda conheci e que aos domingos as pessoas iam tirar fotografias. Portanto, o mesmo aconteceu com o cinema e o mesmo aconteceu com a televisão. Qual é a ruptura? A ruptura é quando se inventa a máquina reflexo na fotografia, ou seja, quando a própria fotografia se começa a vulgarizar porque passa a haver máquinas mais pequenas que em princípio, qualquer pessoa pode utilizar. O mesmo sucede com o cinema, com o aparecimento do Super 8, as pequenas máquinas de Super 8, que qualquer pessoa pode utilizar. Depois, ainda na fotografia, aparece o Instamatic, ou seja, a Kodak, lança a máquina, essa sim, para toda a gente. E depois, mais tarde, na televisão, que era também uma coisa completamente monopolista, digamos assim, aparecem os vídeos, portanto, no final dos anos 70. Ou seja, e é a partir do momento em que a tecnologia se torna popular e acessível às massas, de alguma maneira, que os artistas se apropriam delas e as utilizam como antes utilizavam pincéis ou lápis ou outras coisas, não é? Portanto, à partida, aquilo que nós chamamos de um artista plástico, um pintor, portanto, os herdeiros dos pintores e dos escultores, não são pessoas que foram para os estúdios de Hollywood, nem foram para as estações da CBS ou da televisão inglesa, não é? Portanto, eles estavam à parte desse mundo. Portanto, digamos que é esta massificação da tecnologia que vai criar as condições para o aparecimento do New Media. E o New Media, na minha definição, não inclui a fotografia tradicional, nem o cinema tradicional, nem o vídeo tradicional, mas as novas tecnologias que estão ligadas à computação e à informação, portanto, às chamadas redes sociais, mas à informação. Então, um telemóvel é tudo, é uma máquina de filmar, é uma máquina de fotografar, é uma máquina para escrever cartas de amor, é uma máquina para conversar ao telefone, portanto, ou seja, há uma unificação das tecnologias num objeto acessível a toda a gente, e esse objeto está aí, e era inevitável que os artistas pegassem nele e começassem a fazer arte. Portanto, eu considero arte chamada New Media, quando os artistas pegam nas novas tecnologias com estas novas características, portanto, são massificadas, juntam os sistemas de representação, de comunicação e de informação, e os artistas são levados a trabalhar com estes novos conceitos também.
Teresa Cruz, doutorada em Comunicação e Artes, a seu ver, quais são os museus mais relevantes internacionalmente falando nesta área? E que artistas de média arte se destacam aqui em Portugal e no estrangeiro?
Essa é uma pergunta ingrata que talvez eu chute ali para os meus colegas que têm acompanhado mais essa cena da curadoria e da exposição. Em todo caso, posso referir como dois primeiros grandes espaços de mostração e de interesse pelas artes tecnológicas. Enfim, embora eu continue a achar que esta expressão e a sua colagem a Media Arts é talvez um pouco armadilhada, mas poderíamos referir, por exemplo, o Festival de Linz de Artes Eletrónica ou a instituição ZKPM de Carlos Rua, neste caso as duas na Norte Europa e outros contextos, sendo muito significativa uma das primeiras coleções que efetivamente o Centro de Artes e Tecnologias dos Média de Carlos Rua foi fazendo, procurando que não houvesse uma separação ou uma dramatização da separação entre arte contemporânea e media arts. Mas em relação a nomes, acho que neste momento importa, acho eu, sublinhar os trabalhos interessantes que o Museu do Chiado, num gesto bastante inédito, pelo menos em Portugal, desde as longínquas experiências à volta de uma arte eletrónica também, nos anos 90, esta iniciativa que em muito boa hora o Dr. David Santos trouxe para o MNAC e que no fundo vai constituindo aqui uma pequena coleção. Qualquer dia seria interessante começar a pensar neste conjunto de obras que vai sendo apurada em cada edição e desde logo nas 5 peças bem interessantes que estão aqui este ano. Curiosamente coletivos, o que é talvez um aspecto a salientar do que vai emergindo debaixo da figura do autor, tal como aconteceu, aliás, por exemplo, no caso do cinema e de outras artes performativas, como o teatro ou a ópera. É interessante ver essa figura do coletivo ganhar cada vez mais relevância neste campo das New Media Arts, mas acho que podemos salientar desde já como muito interessante para o público vir apreciar, vir ver o Diogo Tudela, o Tiago Martins, o João Correia e o Sérgio Rebelo, por sua vez num coletivo, Berru, penso que estou a pronunciar corretamente, e ainda uma obra de Francisca Mateus e de Rodolfo Quintas, uma quinta obra. Eu gostava eventualmente de voltar ao que disse o Cerveira Pinto, pareceu um longo desvio, mas que eu acho que foi muito pertinente, resumindo aqui naquele ponto do seu sobrinho que hesita que língua começar, o neto, que hesita que língua começar a falar, se uma linguagem verbal, se outra. E aproveito aqui essa referência tão pertinente para sublinhar que, de facto, a revolução a que estamos certamente a assistir tem todos esses elementos que o António Cerveira Pinto tão bem sublinhou, mas tem também mais este ainda de maior folgo, que é ele corresponde talvez a um momento que só tem comparação na importância que terá na transformação da nossa experiência cultural, como aquele que teve a invenção das linguagens e, nomeadamente, das suas dimensões técnicas de escrita. E talvez por isso esta hesitação de algumas gerações que vão sendo descritas como digital natives, de que língua verdadeiramente estão a começar a falar. Eu penso que é um pouco numa revolução dessa ordem que nos situamos com as chamadas novas tecnologias de informação. E, portanto, essa imagem parece-me bastante significativa.
Emília Tavares é conservadora e é curadora para a área da fotografia e os novos média neste museu. Como é que surge a ideia do prémio Sonae Media Art? Qual é a importância deste prémio para os jovens artistas e para a criação contemporânea nacional? Coisa que não é abundante entre nós.
Sim, a história é recente. Não foi o Dr. David Santos que trouxe o prémio Sonae Media Art para o museu. Foi durante a direção do Dr. Paulo Henriques. Mas a negociação de todo o processo com a Sonae foi da autoria da minha colega, que já não trabalha no museu, a Rita Samarques, que na altura era responsável pelas questões de mecenatos aqui no museu e que em boa hora conseguiu este acordo absolutamente fulcral para os últimos anos de vida do Museu Nacional de Arte Contemporânea e que depois nas suas questões técnicas, digamos, ou nas suas questões artísticas, nas suas questões de pormenor, foi depois já discutido comigo e com ela e com a equipa da Sonae que liderou este processo, mas foi o Dr. Paulo Henriques, na altura que era o diretor, que foi já numa fase de transição de saída dele, mas creio que ainda foi ele que assinou o protocolo. De qualquer maneira, este prémio surge precisamente... O que a Sonae nos pediu na altura foi, portanto, ofereceu-nos uma quantia avultada de mecenato, que é pública, mas tínhamos que constituir, portanto, um programa artístico que desse corpo, digamos assim, a esse apoio mecenático que tem sido, como e repito, absolutamente fundamental para o museu. E nesse sentido, aquilo que decidimos constituir foi um corpo de exposições temporárias para aquilo que se chama hoje a Sala Sonae, que foi durante muito tempo a sala polivalente do museu, conjunto de exposições normalmente monográficas, mais dedicadas à videoarte, um programa depois de mais ou menos de residência artística, que seria um programa de trabalho longo com um artista, que é o MNAC Sonae Art Cycles, portanto, que desse a oportunidade para o museu ou para um curador do museu ou convidado poder trabalhar estritamente num projeto específico e inédito a apresentar no museu durante pelo menos um ano, e é isso que também tem acontecido, e depois a ideia de criarmos um grande prémio para a criação contemporânea. E quando chegou a essa altura, o que tivemos que fazer foi um bocadinho o trabalho de casa e perceber que prémios é que haviam já de apoio à criação contemporânea. Existia o prémio EDP Novos Artistas, existia o prémio Best Photo, que depois começou por ser um prémio específico para a tipologia fotográfica, mas depois que também foi alargando muito o seu âmbito, e que é um prémio também, portanto, creio que de 40 mil euros atualmente, e já na altura era, creio eu. E, portanto, aquilo que depois considerámos que era importante era criarmos um prémio, mas que esse prémio tivesse, digamos, sob o ponto de vista da sua área de criação, que se afastasse um pouco destes dois outros prémios que eram muito significativos e que são muito importantes e que já tinham uma história também muito firmada no panorama artístico nacional. A Media Art surgiu um pouco dentro da confluência daquilo que foram já, aquilo que a Teresa e que o António acabaram por já enunciar, as tecnologias e a sua associação com as práticas artísticas têm vindo de facto também a modificar-se, à medida que a própria tecnologia também se tem vindo a modificar. Essa ruptura com aquilo que são práticas artísticas, que já podemos quase considerar quase às vezes até arqueológicas, não é? Em certo sentido, estava também a modificar-se e, portanto, achámos que seria interessante vocacionar este prémio para áreas mais de experimentação. De experimentação tipo, desta questão da relação entre técnica e arte, desta relação entre o que é que a tecnologia e a sua prática artística também tem significado em termos do próprio questionamento da noção de arte, da noção da relação do espectador com a própria arte, de que forma é que isso tem sido modificado ou não, de que forma é que estes autores e estes criadores, ao trabalharem também novas componentes técnicas, se quisermos, estão a criar novos questionamentos sob o ponto de vista filosófico, sob o ponto de vista político, sob o ponto de vista ambiental, no fundo a colocar questões que também sempre estiveram muito presentes em quase toda a história da arte, no processo criativo de muitos outros períodos históricos, mas que, quanto a mim, também neste momento estamos a viver um período histórico de alguma forma de ruptura ou de mudança, se quisermos, tal como a fotografia foi um momento de ruptura muito importante para toda a prática artística, não é? Veio modificar muito toda a prática artística, é um momento muito incisivo e muito importante de ruptura, a fotografia e o cinema, como a escrita também o foi, por exemplo. Portanto, e neste momento estamos a viver outro momento com outras práticas, com outros meios tecnológicos, com meios que têm tido um desenvolvimento enorme e muito voraz e muito veloz, ao qual os criadores também estão a corresponder. Portanto, nesse sentido, era premiar a criação neste âmbito cada vez mais experimental.
António Cerveira Pinto é crítico de arte e analista político. Que projetos, para além do prémio SONAI Media Art, têm sido desenvolvidos em Portugal em torno deste conceito extremamente reservado, penso eu?
Eu creio que a iniciativa mais importante para estimular, o desenvolvimento das novas tecnologias, do New Media, o chamado New Media, ou seja, da integração entre as novas tecnologias e as chamadas artes plásticas, é, de facto, esta iniciativa, esta colaboração entre o Museu do Chiado e a SONAI. Porque está estruturado com linhas de ação muito claras e porque constitui um estímulo, digamos, económico e também institucional e muito importante para os artistas. O facto da existência desse prémio, em conjunção com o desenvolvimento das disciplinas de novos mídia ou de new media nas escolas de arte, nomeadamente na Faculdade de Belas Artes de Lisboa e na Faculdade de Belas Artes do Porto, não sei se estará noutras escolas já, que basicamente as escolas de belas artes em Portugal são muito conservadoras e levaram muito tempo a chegar ao vídeo. Só nos anos 90 entraram no vídeo, não é? Quando o vídeo vinha dos anos 70. Mas no New Media foi mais rápido, apesar de tudo. Portanto, ou seja, os cursos de New Media já têm, ou dos novos meios, já têm algum tempo, mas eles estão, de alguma maneira, ostracizados pela cultura artística dominante. A cultura artística dominante continua a ser uma cultura de belas artes, ainda que decorada com a ideia de vanguarda ou com a ideia de conceptualismo. Portanto, o conceptualismo, de alguma maneira, desculpa o conservadorismo das artes plásticas em Portugal, continua a ser muito forte e que se agravaram, contra mim falo, a seguir ao chamado movimento pós-moderno, ou seja, o pós-modernismo, que enfim tem, agora não vou entrar nisso, mas o pós-modernismo teve uma consequência perversa, que foi o chamado regresso às tecnologias tradicionais nas artes plásticas, nomeadamente o chamado regresso à pintura e à escultura. Esse chamado regresso foi devorado, canibalizado pelas escolas de arte, que já eram em si mesmas conservadoras, e ao verem esse regresso à pintura, reintroduziram a toda a força as disciplinas tradicionais do desenho, da pintura e das chamadas belas artes. E, portanto, eu diria que 90% da Escola de Belas Artes de Lisboa é uma escola super conservadora e o mesmo se passa no Porto. Portanto, no Porto um pouco menos, porque há uma componente conceptual mais forte. Portanto, há, digamos, professores que têm uma formação da chamada arte conceptual mais forte e, portanto, introduziram um pouco a noção da necessidade dos conteúdos. Portanto, há uma maior propensão para a abordagem dos temas da antropologia, da história, portanto, da análise textual, da análise conceptual e fazer, a partir daí, o desenvolvimento das obras de arte. Estão muito ligadas ao chamado conceito de instalação. Em Lisboa, não. Portanto, em Lisboa, e basta ver gerações e gerações de artistas que têm saído, as últimas duas, pelo menos, em que há uma perfeita estagnação na pintura, mas na pintura pré-moderna, nem sequer na pintura moderna, estão antes do Picasso. Mas, felizmente, há neste momento um pequeno núcleo dentro das escolas que está a desenvolver as novas tecnologias, mas que estavam, como digo, isolados culturalmente. E a existência deste prémio é extremamente importante para abrir e dar oportunidade para essa nova geração. E talvez seja bom olharmos para o número de pessoas que concorreram aos prémios SONAI, New Media, às três edições, e ver que o número tem vindo a aumentar, mas a aumentar substancialmente.
Emília Tavares, queria acrescentar ainda?
Queria, em relação àquilo que o António agora disse sobre a questão da participação em relação ao prémio. É curioso que a primeira edição do prémio, todas as candidaturas que tivemos, eram candidaturas ainda muito vocacionadas para a questão mais purista, se quisermos, do vídeo ou do filme. E que já algo que na segunda e na terceira edição se modificou radicalmente e ainda de forma mais significativa nesta terceira edição. Portanto, digamos que o âmbito do prémio que nós queríamos que se afastasse cada vez mais, se quisermos, não é? Não queríamos que ele se afastasse das linguagens tecnológicas da imagem, mas queríamos sobretudo que ele explorasse outros caminhos dessas mesmas tecnologias e novas interrogações em relação a muitas dessas questões. tem vindo, de facto, a aprofundar-se, o que para nós é extremamente gratificante e, portanto, e que corresponde àquilo que nós queríamos, de facto, quando lançámos este prémio, quando lançámos esta iniciativa.
Ainda no prémio SONAI Média Arte, evidentemente, Teresa Cruz, que mudanças acarreta a Média Arte no processo criativo? Podemos falar numa alteração significativa do paradigma na forma de criar e de pensar e de produzir arte?
Uma questão bem complicada. Ainda assim,
uma tese de doutoramento.
Eu regresso a algumas coisas importantes que já estão em cima da mesa. Atrevo-me, apesar de tudo, a corrigir aqui um bocadinho em nome do contexto de Lisboa, que eu acho que a Escola de Belas Artes de Lisboa tem transformações recentes muito interessantes neste campo, e com um grande rejuvenescimento da equipa, inclusivamente trazendo interesses nesta área. E sublinharia, tal como fizeram aqui os dois colegas de conversa, que, de facto, o Prémio SONAI tem mostrado uma evolução relativamente rápida e interessante de acompanhamento das problemáticas das práticas artísticas na sua relação com a também muito rápida evolução destes meios digitais. E uma coisa que noto no prémio deste ano, e que não foi tão sensível, por exemplo, na primeira edição, é esta presença muito clara de uma cultura da informação que se apresenta como a cultura dos dados, das redes e da análise automática de dados, o que traz uma dimensão também conceptual de novo para as peças, curiosamente, enquanto que, por exemplo, claro, na década de 90, por exemplo, as práticas artísticas do digital estavam quase todas centradas na interatividade, o que não acontece de todo nestas peças. E, portanto, há aqui, aliás, uma espécie de ponto comum em negativo, não quer dizer que eu esteja a valorizar negativamente, mas há qualquer coisa que não está nestas peças, em nenhuma delas, que é essa dimensão interativa, e isso é interessante e significativo. Enfim, há uma que tem, mas talvez não nos termos tão centrais, sim, a dos retratos, não tão centrais, em todo caso, no conjunto da exposição. Aproveito, talvez, esta questão para responder um bocadinho à sua pergunta muito interessante. Eu acho que tanto acontece o que há pouco o António estava a dizer, uma consciência de uma certa obsolescência dos meios, que estava também um bocadinho presente na conversa da Emília. Estou aqui a usar uma expressão de uma autora da área da teoria da crítica da arte contemporânea, a Rosalind Krauss, que não é sequer uma autora que tenha uma grande empatia com a expressão ou com a ideia de media arts, mas que obviamente reconhece que nem todos os meios são igualmente interessantes aos olhos dos artistas em todas as épocas, e que, portanto, há que reconhecer uma certa obsolescência dos meios que provoca uma certa movência de uns para os outros. Podemos, obviamente, pensar nas práticas artísticas como acompanhando essa evolução que é em si mesma tecnológica, mas também como antecipando algumas das operações culturais que se vão tornando centrais a cada a experiência histórica, mesmo sem os seus respectivos meios. Por exemplo, retomando a questão da interatividade, está hoje feita, e a meu ver com muita pertinência, toda uma arqueologia dessa questão, da introdução do espectador na obra, a sua centralidade na experiência da obra, a sua antecipação como parte do pensamento da obra, da dimensão projetual da obra, que nós reconhecemos em várias décadas de práticas artísticas contemporâneas antes da emergência do digital.
Falando especificamente deste prémio, Emília Tavares, como sabe, o prémio SONAI Média Arte vai na sua terceira edição. Que evolução é que o prémio teve até ao momento? Qual é a natureza dos trabalhos selecionados e premiados até à data? Pode saber-se? E quem é que foram? Já agora, quem foram os vencedores e o que é que fazem?
A evolução que se tem querido para o prémio tem sido que ela seja muito fluida e muito natural, digamos assim, não é? Portanto, que de certa forma a pertinência do prémio se vá afirmando, como todos os prémios, como é óbvio, como todos os prémios de criação artística, sejam eles mais vocacionados para uma área, para uma faixa etária, para um tema, para um conceito, faz parte de todo o processo de qualquer prémio ele amadurecer também, não é? Portanto, ir delineando a sua própria constituição, portanto, ir se afirmando, ir tendo a sua metodologia, que depois também parte muito, de facto, das participações, parte da constituição dos júris. Como é óbvio, sendo um prémio que tem esta vocação, há uma escolha de júri sempre, de premiação, há um júri de seleção e um júri de premiação, que, como é óbvio, tem essa tarefa também às vezes muito ingrata. Os meus dois colegas aqui de conversa já foram ambos júris e sabem do que falo. Eu também já de seleção e portanto, se calhar essa parte da seleção é por vezes a mais complexa, porque temos de facto que avaliar não só a natureza adequada ao conceito que o prémio a quem se dirige, mas também depois, como é óbvio, alguma qualidade, a qualidade artística, a qualidade dos próprios portfólios, a qualidade dos artistas que a isso se propõem. Mas nesse sentido, como também já foi aqui referido, creio que temos tido uma evolução muito, muito interessante, no sentido também de uma cada vez mais multidiversidade das propostas. E creio que isso também é muito bom. E por outro lado, de facto, com um caráter cada vez mais experimental, cada vez mais inquiridor também, um caráter mais de questionamento de muitas das suas próprias práticas, não é? Para dizer que muitos dos artistas que se têm proposto e que têm sido selecionados, sobretudo nestas duas últimas edições, estão também, ao mesmo tempo que a criar nestas áreas, estão a questionar as suas próprias formas de prática artística e de que forma é que isso influencia o seu próprio discurso artístico, a sua relação com as instituições, a sua relação com a arte, a sua relação com os espectadores.
E para que conste e para que fique para a história, os vencedores foram?
O primeiro vencedor do primeiro prémio Sonami de Arte foi a Tatiana Macedo, uma artista muito jovem, que já tinha com um percurso também artístico já mais ou menos delineado e, portanto, e que esteve aqui no prémio Sonami de Arte, depois um importante impulso também para a sua carreira. O segundo premiado foi o Rodrigo Gomes e este ano foi um coletivo. Foi muito interessante, já foi aqui também referido que este ano tivemos pela primeira vez dois coletivos selecionados, o que também introduz aqui uma dinâmica interessante ao prémio, e o vencedor deste ano foi o coletivo Berru, o Bernardo Bordalo, a Mariana Villanova, o Rui Nó e o Sérgio Coutinho.
E porque estamos já a caminhar para o final do programa, olhando o nosso tempo ainda, António Cervera Pinto, com a velocidade da evolução tecnológica dos média, e já sinalizou isso, e da sua crescente utilização no contexto da criação artística, qual é o papel do criador no trabalho que desenvolve com o artista?
Bom, os curadores, chamam-se curadores, antigamente chamavam-se comissários. Eu acho que hoje o curador e o crítico praticamente estão fundidos, o que significa que o curador, de alguma maneira, tem que dialogar com os artistas e tem que estimular, digamos assim, aquilo que poderíamos chamar uma intermediação teórica do próprio trabalho dos artistas, não é? Portanto, é esse um pouco a função do curador. A sua escolha, de alguma maneira, é uma escrita. A sua escolha é uma forma de apontar caminhos, de rejeitar umas coisas e escolher outras. Portanto, nesse sentido, os curadores, penso, continuam a ser importantes para esse diálogo. Digamos que é o primeiro diálogo que existe, é entre o artista e o crítico, ou entre o artista e o curador. Quer dizer, todo o autor precisa de um crítico. Todo o autor, seja ele escritor ou artista, procura o crítico, procura a opinião de alguém qualificada, porque quer, de alguma maneira, assegurar-se da qualidade daquilo que está a fazer. Portanto, qualquer artista sério tem dúvidas sobre o seu trabalho e, portanto, quer ouvir a opinião de alguém que não é um concorrente, portanto, que está fora, que está noutro jogo, mas que é capaz de ter um olhar sobre o trabalho. E isso continua a ser válido para os novos média. Portanto, é fundamental que os new media, os chamados novos meios, cresçam ao lado dos artistas, dos criadores, quem reflita, quem escreva, quem fale sobre esse tipo de trabalhos. E que surjam iniciativas, quer sejam festivais, como o The New Art Fest, que é um festival que teve já 3 edições em Lisboa, e outras realizações que estão a começar a acontecer, nomeadamente no Porto. Portanto, é importante que haja acontecimentos públicos para enquadrar e estimular os artistas. E, obviamente, o lado da formação é essencial. Sem formação e, por último, empenhamento do Estado ao nível de investimento. Ou seja, o Estado hoje fala muito de investimento, tem que olhar muito criteriosamente, porque o dinheiro é pouco, para onde é que vai o dinheiro, onde é que ele é útil, onde é que fica bem colocar 1 euro nas artes plásticas em Portugal neste momento.
Emília Tavares é curadora desta casa, a acrescentar também outros pormenores.
Sim, acrescentar sobretudo aquilo, pegando exatamente naquilo que o António acabou de dizer sobre o investimento público. Para um museu como este, que é um museu público, que é um Museu Nacional de Arte Contemporânea, que é o único Museu Nacional Público de Arte Contemporânea que temos, o apoio à criação e o apoio, sobretudo, à entrada nas suas coleções de novas criações era muito importante. E é nesse sentido que este prémio tem, de certa forma, conseguido equilibrar. Equilibrar, não, tem conseguido, de certa forma, compensar a enorme falta de investimento que continua a existir nessa área, a enorme decalagem que a coleção do museu tem em relação ao seu rol de artistas e de obras contemporâneos. E, portanto, neste sentido, este prémio, uma vez que a obra vencedora fica para a coleção do museu, em cada edição, digamos que é um acrescento extremamente importante e muito valioso para que o museu continue a estar atualizado em relação às suas coleções.
Teresa Cruz, ia dizer também?
Uma pequena provocação. Acho que algumas das coisas que ficaram aqui ditas, nomeadamente sobre a disseminação quase que capilar destas novas tecnologias, a forma como estamos verdadeiramente imersos nelas, fazem supor que talvez se vá tornando cada vez mais real qualquer coisa que a própria prática artística também enunciou de uma forma enigmática nas últimas décadas. É que estamos a devir cada vez mais nós todos produtores, talvez artistas. Esta foi uma afirmação dos artistas, não dos curadores ou sequer dos críticos, enfim, que lhe foram prestando atenção e comentando. Isto um ponto. Outro ponto, algo que está também a suceder, não tanto neste plano, que não sabemos se está a tornar verdadeiramente real ou não, de uma espécie de disseminação de uma prática artística muito mais ampla do que aquilo que o dispositivo do museu e da curadoria foi capaz de ir circunscrevendo até hoje. Outra coisa que se está a tornar, penso eu, também relevante é o facto destas novas tecnologias e do dispositivo que se vai desenhando através delas ter funções e operações que são muito próximas daquelas que efetivamente as instituições e alguns dos agentes culturais, como os curadores, os museus e os críticos, tiveram também ao longo dos últimos dois séculos.
António Cerveiro Pinto, não queria fazer nenhuma provocação final, mas dou-lhe ainda a palavra na sua condição de artista e de crítico de arte. Como é que prevê que seja a evolução da média arte em termos críticos? Peço-lhe uma pequeníssima síntese.
É assim, o New Media hoje está confrontado, digamos assim, com duas tensões. Aliás, desde o início, mas hoje começa a ser bastante interessante essa tensão, que é a tensão entre a simples inovação tecnológica, que é muito rápida e muito intensa. Nós estamos à beira de uma grande revolução na era da informática, o chamado computação quântica, ou as mesmas as redes inteligentes de 5G, portanto, as novas redes de telecomunicações. Portanto, essas duas revoluções vão alterar radicalmente o quadro tecnológico em que a sociedade se move e onde os artistas também se movem. Portanto, há uma tensão entre essa componente tecnológica e aquilo que nós podíamos chamar a história da arte. A história da arte há elementos que são transhistóricos, ou seja, que duram no tempo, para além das tecnologias e que de alguma maneira que fazem a distinção do que é arte. Ou seja, o usuário, o espectador, pode ser sempre alguém que modela, o modulador do objeto artístico. Nós podemos mexer nas teclas da rádio e da televisão, podemos aumentar a cor ou diminuir a cor, podemos, portanto, organizar a nossa playlist no telemóvel. Portanto, este é o lado inovador, interativo do público que é proativo, mas alguém tem que estar, alguém, que são os artistas, realmente é que criam aquilo que as outras pessoas depois vão querer modular. E esse aspecto histórico, que também é responsável pela tensão que existe entre um certo conservadorismo da chamada arte contemporânea e aquilo que eu chamo arte pós-contemporânea, que é a arte que emerge das novas tecnologias, há uma tensão aqui. Essa tensão devia ser discutida, é importante discuti-la, porque ela é condição sine qua non para que o panorama artístico português desemburre, para que o panorama museológico português desemburre e para que o Ministério da Cultura e o Governo desemburrem em relativamente a estas questões, que é acompanhar o tempo, portanto, nomeadamente da arte contemporânea.
Emília Tavares, a conservadora e curadora, atenta às áreas da fotografia e dos novos média, como prevê a evolução destas artes em termos éticos?
Será um pouco uma evolução como foram todas as outras tipologias artísticas anteriores e como foi toda a sua relação anterior. Eu creio que pela sua natureza, de facto, que todas estas novas tecnologias, como o António também agora acabou de referir, se falarmos da inteligência artificial, por exemplo, não é? E todas as grandes questões, por exemplo, que a inteligência artificial vão ou já estão a colocar e irão colocar não só às questões criativas, mas como às questões do ser, não é? Do pertencermos, do sermos, da maneira como nos relacionamos. Portanto, eu acho que a ética também foi, digamos, um tema que esteve sempre patente e muito, muito latente em todas as práticas artísticas, não é?
Teresa Cruz, doutorada em Comunicação e Artes, pergunto-lhe, para fecharmos esta nossa conversa, para onde avança a média arte em termos de comunicação?
Em relação à sua pergunta, a questão da comunicação, eu acho que essa justamente é uma armadilha, talvez, desta tal tensão. É que eu acho que há sempre um pouco esta ideia de que um interesse cultural específico por estas tecnologias fará sempre, ou provocará sempre, uma espécie de colagem da cultura artística à cultura da comunicação. Ora, como dizia Adorno, nenhuma obra de arte pode ser entendida sem entendermos verdadeiramente debaixo das categorias da comunicação, porque a arte é uma espécie de comunicação sem comunicação. Por exemplo, dizia também um grande autor do século XX, Jean-François Lyotard. Portanto, a arte tem, com a comunicação, por sua vez, também uma espécie de tensão. Se a função da arte fosse verdadeiramente comunicar, bom, chegavam estas práticas que estamos aqui a fazer, conversarmos uns com os outros. Portanto, a arte tem uma relação tensa com a comunicação, tem uma relação tensa com a técnica e mais ainda com as tecnologias da comunicação, no momento em que justamente elas se reúnem para moldar de uma forma tão potente a cultura contemporânea. E é por isso que eu acho que o lugar da arte é um lugar particularmente interessante para pensar a técnica, porque obviamente a relação com a técnica não inscreve a arte num programa pura e simplesmente tecnológico.
Encontros com o Património. Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.